Nós estamos no mês falando sobre ambiente profético, nós estamos no mês falando a respeito daquilo que Deus está fazendo a partir de nós e conosco. E esse mês é um mês ímpar no que diz respeito ao nosso calendário, porque muitas coisas mudam no nosso calendário. A gente está de férias, a gente está descansando, ou a maioria, né, crianças em casa, muita coisa muda. Isso é bom. É um período interessante para você também provocar algumas mudanças na tua vida e para você também acordar e despertar para algumas coisas em Deus. E por isso, nessa noite, eu quero falar a respeito do favor de Deus. Diga, favor de Deus. Sabe, queridos, a gente às vezes esquece que tudo aquilo que os céus promovem para a terra é favor. Tudo aquilo que Deus concede ao homem é um favor. O dom é gratuito. O dom é um presente. Não é gerado em nós e por nós. O dom é gerado em Deus e é nos dado como presente. Então, tudo aquilo que nós temos que vem da parte dos céus é um presente de Deus. Então, existe um favor constante de Deus sobre as nossas vidas. Um favor constante. Ele é um Deus Pai e Ele ama nos presentear. Ele ama agradar o nosso coração. Querido, Deus, Ele tem uma aceleração, uma palpitação no coração por nós, como filhos. Então Ele está o tempo inteiro querendo se aproximar. Ele está o tempo inteiro querendo, sabe, nos deixar num lugar e num ambiente seguro, o tempo inteiro. É o favor de Deus. Só que para isso eu preciso fluir nesse favor. Eu preciso entender para onde Deus está indo. Eu preciso entender para onde o vento de Deus está soprando. Porque se tem uma coisinha que é ruim, é você estar indo na direção contrária da onde Deus mandou você ir. Não tem coisa pior para o homem do que lutar contra Deus. Não tem coisa pior para o homem do que você ir no contrafluxo da vontade de Deus. Meu irmão, você acha difícil entrar, às vezes, no mar revolto, como é o nosso rincão? Mar rebelde, o rincão é um mar rebelde. Né? Você vai entrando, na beiradinha já começa as ondas quebrarem. E você que quer passar a arrebentação, é difícil ou não? Agora quando você só quer ficar pegando aquele jacarezinho, aquele peixinho, né? Só ficar ali ó, esperando a ondinha bater nas costas e levar até a beirada, não é mais fácil? Sim ou não? Participe, irmão. É mais fácil. É complicado quando você entra no mar e você fica furando onda. Chega a 5 minutos de água, você quer sair. Agora, por quê? É sabedoria, meu irmão. Você pode olhar, o pessoal aí já que viveu mais um pouquinho, eles chegam lá, ó, fico só abaixando assim na ondinha. Já reparou? Fico só abaixando de costinha para a onda. Não fico lutando. A criança, não, a criança ela chega e ela bate de frente e ela quer pular, cansa rápido. Agora, quando você está no fluxo de Deus, você nem percebe. Você só vai perceber quando você for visitado pelas bênçãos do Senhor. Você vai perceber e você vai dizer assim, nossa, olha o que aconteceu na minha vida. Não veio nem, não sei nem como é que chegou. A minha casa foi agraciada. As coisas melhoraram dentro da minha família, as coisas melhoraram na minha empresa, meu negócio, no meu relacionamento social. Meu Deus, olha o que aconteceu comigo na igreja. Eu cheguei em tão pouco tempo, fui amado, abraçado, cuidado. Hoje eu sirvo pessoas. Eu já consigo fazer por outros aquilo que fizeram para mim. É o dom, é o presente dos céus. Mas eu preciso entender esse dom. Eu preciso entender esse favor de Deus. Para onde que está passando? Para onde que o vento está soprando? Existe um favor liberado para a sua geração, para a nossa geração. O favor de Deus, ele visita gerações. Ele visita gerações. Deus trabalha com gerações. Nós precisamos entender, e você vai compreender isso nessa noite. Se você não está vivendo um favor de Deus, você está desperdiçando, porque ele é real. Ele está aqui. O favor no tempo da graça se chama Jesus Cristo. De repente você pensa e se pergunta, Rob, qual é o maior favor de Deus hoje? Jesus. Foi o maior presente. É algo que nós não merecíamos. Somos pecadores, falhos. Nós erramos mesmo quando estamos procurando acertar. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, temos um coração ruim. A nossa mente pensa coisas equivocadas e erradas. Mas um Deus olhou por nós, olhou para nós e falou: eu vou tirar parte de mim e vou entregar a terra para que haja redenção para os meus filhos. Ele gerou um sacrifício. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, e para isso eu quero ler um texto com vocês, que está em Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 24. O texto diz assim: lembrem-se de que essas instruções são uma lei, que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: o que significa esta cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha batido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés e Arão. À meia-noite o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos na terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite, e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. Preste atenção. Deus sacrifica uma geração inteira de opressores para libertar a próxima geração do seu povo. A última praga enviada ao Egito, ela mata toda uma geração. Agora eu quero te posicionar, quero te contextualizar dentro desse texto que nós lemos. O que nós lemos aqui em Êxodo 12 é parte da história de escravidão do povo de Israel. O povo de Israel é escravizado numa terra que não era dela. Esse povo foi para lá debaixo da permissão de Deus. Tudo acontece debaixo da permissão de Deus ou da vontade dele. Nada foge à vontade ou à permissão de Deus. Absolutamente nada. Sequer uma folha cai de uma árvore se Deus assim não o permitir. Deus está se mostrando o tempo inteiro dentro da sua multiforme sabedoria, presença e essência. Então aquele povo peca, aquele povo falha e Deus permite que ele seja escravizado. Então aquele povo fica escravizado, o seu povo, o povo de Israel, fica escravizado no Egito. E ele está debaixo do controle da mão de Faraó. Mas num determinado momento, Deus olha como sempre nos olha, com um olhar de amor, de misericórdia. Deus, ele nos acessa o tempo inteiro, vendo em nós uma possibilidade, uma oportunidade de nós sermos melhores amanhã do que somos hoje. Então Deus olha para o seu povo e pensa: vou remi-los novamente, vou gerar redenção. Deus então fala com um dos seus. Deus levanta Moisés, e no primeiro momento, Deus falando com Moisés, no primeiro momento que Deus sonda o coração de Moisés e fala o que ele deveria fazer, Moisés titubeia, gagueja, fala da sua insegurança, fala da sua impotência, fala daquilo que ele não é, para chegar diante de Faraó e de alguma forma provocar a libertação do povo. Deus olha para Moisés e fala: é você, mas beleza, vou levantar alguém que vai te ajudar então. Arão. Então surge Arão para ser um ajudador, um companheiro de Moisés nessa caminhada de libertação do seu povo. Então Moisés recebe uma ordem da parte de Deus: vá até Faraó e diga que eu mandei com que ele liberte o meu povo. Moisés vem debaixo de muito medo, acompanhado e ciceroneado por Abraão, e chegam até a presença de Faraó. Só que preste atenção, Deus, ele vai sempre se mostrar para aquele que nos oprime e para aquele que é oprimido. Deus, ele vai sempre se mostrar Deus para aquele que ele ama e para aquele que ele quer corrigir. Então, no mesmo momento que Deus fala: vá para lá e diga ao faraó que eu quero que ele liberte o povo, Mas Deus também queria mostrar quem ele era para Faraó. Ele não queria só mostrar para Moisés quem ele era. O Deus queria libertar o seu povo. Ele também queria mostrar para Faraó o Deus que ele era e a quem Moisés servia. Então ele endurece o coração de Faraó. Ele endurece o coração de Faraó para que Faraó conheça o Deus de Israel que ele não conhecia. E naquele momento que Deus endurece o coração de Faraó e Moisés vai até ele, interessante, querido, que Faraó no primeiro momento, antes de Deus endurecer o coração, quando Moisés chega, ele cria até uma sensibilidade de, que vai esse povo? Pum, endureceu, não vai. Ele libertava e trazia de volta, libertava e trazia de volta. E por vezes, por 9 vezes, as pragas visitam o povo do Egito. Pragas terríveis. Depois você vai ler e vai ver todas as pragas que visitaram. Mar de sangue, piolhos, rãs e assim vai. Pestes. Mas nenhuma dessas pragas mudou nada. Nenhuma dessas pragas foi o suficiente para mostrar o que Deus queria fazer. Nenhuma dessas pragas iria colocar aquele povo no lugar que Deus queria colocar. Então surge a 10ª praga, interessante demais, que você precisa prestar atenção como Deus trabalha de forma geracional. Porque a 10ª praga era a seguinte: o anjo da morte passaria e ele mataria todos os filhos mais velhos. Todos os filhos mais velhos. Pensa comigo. Eu, Robson, eu sou uma geração. Arthur é meu filho mais velho. Ele é a minha próxima geração. O que Deus estava fazendo com aquela praga era dizimar a próxima geração. Deus estava dizimando a próxima geração. Porque quando Deus quer formar um novo tempo, Deus precisa criar uma nova geração. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Mas aí Deus olha para o seu povo, porque aquilo que Deus sopra sobre a terra, Deus sopra sobre a terra. O sol nasce para o justo e para o injusto. Mas Deus vai lá e visita o coração do seu povo e dá uma ordem. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu quero que o anjo da morte vai passar, é inevitável. É inevitável. O anjo da morte vai passar por toda a terra. Não é só sobre o Egito, é sobre toda a terra. Mas prestem atenção, vocês que são o meu povo. Vocês vão pegar os novilhos, vocês vão pegá-los ainda novos, vocês vão sacrificá-los, vocês vão pegar desse sangue, aspergi-los, e vocês vão ungir os umbrais das suas portas, das casas, os marcos das portas da casa. Isso vai ser um selo, isso vai ser uma representação de que esses lugares, essas casas, não poderão ser acessadas pelo anjo da morte. Deus dá uma ordem, Deus dá uma direção. É inevitável, vai acontecer, o anjo da morte vai passar. Mas Deus fala, esse sangue vai proteger vocês. Então o povo de Deus, o povo de Israel, ouve e obedece. E eles então ungem os umbrais com o sangue dos novilhos e esperam aquela noite. Essa noite que é conhecida, e por isso que acabamos de ler no texto, e Deus fala, eu quero que vocês falem para as gerações, para as próximas gerações, disso que aconteceu. Que vocês foram separados, que vocês foram poupados. E aí se dá a primeira Páscoa. Aí acontece a primeira Páscoa na Bíblia, quando o sangue do Cordeiro nos livra da morte. O primeiro movimento da Páscoa. Então o anjo da morte passa e dizima toda uma geração. E o povo de Deus é guardado e separado por causa do sangue dos novilhos. Deus então percebe que aquele povo agora então está livre. Quando o Faraó, vamos para o texto, leia comigo. Perceba o que, que acontece. Verso 31 do mesmo capítulo. No meio da noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão. E ele diz o seguinte: saiam daqui, ordenou ele. Deixem meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Levem seus rebanhos como disseram. Sumam daqui. Vão embora. Mas abençoe-me ao sair. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixasse a terra o quanto antes, pois pensavam: vamos todos morrer. vamos todos morrer. Quando uma geração é dizimada, Deus está trocando governo, domínio. Deus está mudando o poder de mãos. E Ele só consegue fazer isso de forma geracional. Deus estava removendo das mãos autoridade e poder. E somente o sangue de um sacrifício pouparia aquelas pessoas da morte. Somente o sangue pouparia as pessoas da morte. Agora pergunta, querido, que eu quero continuar com vocês. O que que acontece quando nós fluímos no favor de Deus? Preste atenção comigo. Voltando à história. Aquele povo é liberto. A praga vem. Dizima uma geração. Querido, quando Deus toca, quando Deus muda uma geração, até o teu inimigo, até o teu opressor, até aquele que te sufoca, vai dizer assim: sai daqui, eu não quero mais te oprimir, eu não quero mais te sufocar, eu não quero mais ter com você. Querido, quando você é ungido por Deus, quando você realmente representa os céus na terra, quando você é luz nesse mundo, vai ter lugar na terra que vai te expelir, vai ter lugar na terra que vai te expelir. Você vai chegar em ambientes e as pessoas vão dizer assim para você: eu não sei se aconteceu já com você, mas precisa acontecer. As pessoas vão dizer assim para você: pô, não fica aqui não, isso não combina contigo. As pessoas vão dizer assim: cara, não faz isso, você não pode fazer isso. Ô, cara, não vai trair a tua esposa, olha os teus princípios, sabe? O pecado vai te expelir. As pessoas vão dizer: não, não faz isso na tua empresa, cara, tu é um homem de Deus. As pessoas vão falar isso para você, como o Faraó falou: saiam daqui, eu não quero mais ver vocês, saiam daqui. O teu opressor vai perceber quem você é e a quem você serve. Aquela geração foi completamente dizimada. Faraó liberta aquele povo e aquele povo sai. A promessa é do ponto A para o ponto B. Aquele povo deveria sair da escravidão do Egito e chegar na terra que mana leite e mel. Mas o trajeto do ponto A para o ponto B, o trajeto da escravidão para uma terra de fartura, passa por um espaço de tempo, aonde você não pode reclamar, aonde você não pode murmurar, aonde você não pode visitar o passado e desejar vivê-lo novamente. Aquele povo de Israel, ele saiu de uma escravidão, mas aquele povo começa a murmurar, começa a reclamar, mesmo recebendo provisão dos céus, mesmo sendo acompanhado de noite pela presença de Deus. E aquele povo começa a reclamar, começa a murmurar, e aquele povo não consegue chegar no ponto B. Aquele povo começa a dar voltas, aquele povo começa a andar em torno de si mesmo. Não consegue avançar. Não entendeu nada. Sabe o que, eles não estavam? Eles não estavam no fluir do favor de Deus. Eles começaram a levantar deuses, eles começaram a murmurar, eles começaram a idolatrar outros ídolos, e eles esqueceram do Deus que os libertou. Então eles começam a rodar em torno de si mesmo, eles começam a desejar voltar à escravidão, eles não conseguem acessar a terra prometida, eles não conseguem chegar no ponto onde Deus mandou eles irem. É interessante que Deus os libertou para lá, não foi para o deserto. Jesus Cristo não veio para que você morra no deserto. Jesus Cristo veio para que você viva com Ele eternamente. Jesus Cristo não veio para te matar, roubar e te destruir. Esse é o papel do diabo. Ele veio para que você tenha uma vida abundante, uma vida plena e que te satisfaz. Agora, quando você começa a murmurar, a reclamar, a levantar outros deuses, e você começa a dizer: ah, eu não preciso ir na igreja, não preciso fazer parte do corpo, ah, eu não preciso orar, eu não preciso ler Bíblia, ah, eu não preciso de irmãos, eu não preciso perdoar, eu não preciso amar ninguém, eu posso viver um evangelho a partir de mim mesmo, ah, eu não preciso dizimar, que bobeira esse negócio de ofertar na igreja. Você está aqui. Você até sente que saiu de alguma escravidão, mas você não consegue chegar no lugar da promessa. Você está barrado. Deus? Não. As nossas decisões. As nossas decisões nos barram. Então aquele povo continua. E esse povo fica no fluxo durante 40 anos. O que é que acontece agora? Lembram-se, num primeiro momento, Deus mexe com a geração dos perseguidores. No segundo momento, Deus mexe com a geração dos religiosos. No primeiro momento, Deus dizima a geração dos ímpios, dos opressores da fé, daqueles que não conheciam o Deus Todo-Poderoso. No segundo momento, Deus dizima a geração do seu povo. Por quê? Porque Deus está muito mais fechado com a sua palavra do que com alguém que não ouve. Deus está muito mais comprometido com a sua palavra do que com alguém que não obedece. Deus dizima uma geração. E o próprio líder, o libertador Moisés, é o primeiro a receber um decreto dos céus: você não vai pisar naquela terra. Por ter falhado, por ter passado do limite com Deus. Deus levanta um outro homem, Deus levanta um novo homem, Josué. Esse acessa a terra com uma nova geração. Aquela geração que riu daqueles que morreram, que oprimiam os escravos, foi a geração que morreu no deserto, porque estava reclamando e murmurando. Uma geração que não entendeu o favor de Deus. Uma geração que não entendeu que o rio de Deus estava fluindo, e era muito simples você caminhar em linha reta e vir até o fluir de Deus. Mas aí foram colocando o seu coração, as suas percepções, os seus achismos, as suas dúvidas, as suas interpretações a respeito do passado. E pasmem, não foi uma geração de pecadores iníquos, foi uma geração de religiosos que sabiam rapidamente levantar outros deuses na sua vida. Só um religioso consegue levantar um Deus tão rápido como aquele povo levantava. Idolatrar tão rápido como aquele povo idolatrava. E esquecer do Deus a quem ele deveria se submeter. Só que nessa história, sabe, querido, nisso tudo, eu sempre digo aqui nessa casa que o nosso Deus é um Deus que não muda. A palavra diz, o nosso Deus não muda. Ele muda, ele usa novos formatos, ele se move através de estações, mas o nosso Deus, ele é perfeito. Então ele não precisa mudar, porque tudo que ele faz é perfeito. Para livrar um povo da morte, no primeiro momento que o anjo da morte passaria, ele manda com que o seu povo matasse um novilho, aspergisse o sangue e ungisse os umbrais. Depois que o seu povo peca, uma geração é dizimada no seu povo, um novo povo entra na terra que emana leite e mel. Mas mesmo quando chega nessa terra de abundância, o coração corrupto, a mente enganosa, começa a pecar novamente, começa a falhar novamente. E é como se Deus olhasse para a terra e pensasse: não é mais sobre falar com esse povo, eu preciso mostrar para esse povo. Não é mais fazer com que eles gerem um sacrifício. Agora eu preciso sacrificar. Eles precisam ver como se sacrifica. Eles precisam ter um modelo perfeito de sacrifício. Então ele olha para a terra e pensa: eu preciso ferir a terra. Parte de mim vai ter que descer. Parte de mim vai ter que descer, o verbo vai precisar se tornar carne e vai precisar ferir a terra. Então ele envia o seu filho, o seu único filho, por amor de mim e de você. Ele é gerado de forma sobrenatural, mas ele nasce de forma natural. Ele cresce de forma natural. Adolescente, jovem, e na sua fase adulta, aos 30 anos, começa seu ministério. E ele começa e chama pessoas para perto dele, para que essas pessoas entendam qual o fluxo da terra, para que essas pessoas sejam suas testemunhas. Ele chama os discípulos e os chama para andar com ele, o Filho, o Cristo, Jesus. E ele vai fazendo discípulos e ele vai mostrando como o favor de Deus se move. Ele vai mostrando como você tem que estar, viver e permanecer na terra para que o favor de Deus flua sobre você. Então você fale dessa forma, haja dessa forma, perdoe dessa forma, ame dessa forma, ore dessa forma, clame dessa forma, se humilhe dessa forma. Esse é o fluir de Deus. Ele vem e nos mostra como nós devemos viver para que nós estejamos debaixo do fluir de Deus. E durante 3 anos ele vive seu ministério, até o ponto de morrer numa cruz, até o ponto de se tornar sacrifício. Ei, mas agora é um sacrifício vivo, não é mais um cordeiro, é o Cordeiro Santo que tirou todo o pecado do mundo. E ele morre naquela cruz, e o sangue derramado naquela cruz é o sangue que purifica eu e você de todo o pecado. E é a mesma coisa, e ele também o diz, que um dia virá o anjo da morte. Um dia estaremos diante daquele que julga todas as coisas, daquele que endureceu o coração de Faraó e dizimou uma geração. E o anjo da morte passará novamente, alguns morrerão eternamente, outros viverão eternamente. Pastor, mas o que vai nos guardar desse anjo da morte? O sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus. Então eu confesso Jesus como Salvador e Senhor de minha vida. Os meus joelhos dobram, a minha boca confessa. E eu começo a viver debaixo do seu favor. Porque quando eu ando, quando eu sigo as pisaduras de Jesus, eu estou vivendo debaixo do favor de Deus. Eu estou fluindo na direção que Deus quer que eu flua. O homem não entendeu lá atrás qual era o fluir de Deus. Deus teve que cravar na terra o seu filho para que ele mostrasse. E é por isso que Jesus diz que ele é caminho, verdade e vida. Nesse caminho, o favor de Deus flui sobre você. E aí você se pergunta, pastor, às vezes eu estou em ambientes onde um está muito legal e o outro está muito ruim, a culpa é de quem? É minha, do outro ou do ambiente? É sua. A pessoa entendeu o fluir de Deus. No mesmo lugar tem gente ganhando e tem gente perdendo dinheiro. Um entendeu o fluir da empresa. Casamento não dá certo, quem falou? Quem fez tudo errado? Quem está fazendo certo vai dizer casamento dá certo. Entendeu o fluir de ter um casamento? Como alcançar o favor para um casamento perfeito? Ame sua esposa, cuide dos seus filhos, proteja como sacerdote. E você vai receber o favor de Deus. Hoje as pessoas estão lutando contra a mão de Deus. As pessoas estão lutando contra o favor de Deus. E estão dizendo, ah, eu estou oprimida, a igreja está me matando. Ei, a igreja não mata ninguém. A religião por muito tempo matou. Mas assim como Deus dizimou uma geração no deserto, que era do seu povo, Deus ainda hoje dizima aqueles que são religiosos e que impedem o seu povo de crescer. Porque Deus age de forma geracional, Deus se manifesta de forma geracional, mas existe um fluir sobrenatural de Deus que está nos esperando. Existe um fluir sobrenatural de Deus esperando por você. Você vai ser liberado para um novo destino quando você entender o favor de Deus, querido. Quem está comigo aqui? Eu vejo as pessoas dando voltas e não alcançando o lugar que o Senhor os enviou. Eu vejo as pessoas chorando, pranteando, desanimadas. Salomão até fala que tem tempo para todas as coisas. É verdade. Querido, até você pode chorar, mas tem hora que você tem que sorrir. Você pode até se entristecer, mas tem hora que você tem que se alegrar. Deus está te chamando para uma nova estação. Existe um fluir de Deus sobre essa terra. Existe um favor de Deus, e esse favor de Deus está todo aqui. Quando a gente começa a ler a Bíblia e praticá-la, a gente começa a ter experiências sobrenaturais. A gente começa a entender o que Deus quer que a gente faça e o que Deus quer que a gente não faça. E é por isso que nós fomos chamados para ser discípulos e testemunhas. A testemunha, ela só se manifesta se ela estiver presente. Por isso que Jesus fala, vem e ande comigo. Olhe tudo que eu vou fazer, perceba tudo que eu vou viver e depois faça a mesma coisa. O favor de Deus. Existem linhas nessa terra do favor de Deus. O Gui estava falando de uma linha de favor de Deus na área de generosidade. Eu prego isso aqui toda semana. Muita gente já pregou aqui, pastores dessa casa e líderes. A linha para receber dos céus é a generosidade. Se você não anda nessa linha da generosidade, que é o favor de Deus para as finanças, não reclame, porque a tua vida é capenga financeira. A gente fala de semente todos os dias. Você quer colher sem semear. O favor de Deus está na semente. O favor de Deus está na generosidade. O favor de Deus está no amor. O favor de Deus está no perdão. Agora você prefere viver o oposto. Sabe com quem você está lutando? Com Deus. Sabe por que você está cansado? Porque ninguém ganha de Deus. Nós vivemos hoje dentro de uma geração de jovens de 25, 30 anos que estão super, hiper, mega cansados. A gente mora aqui no Bosque do Repouso e quando eu saio de casa, ali naquela região do Três Beirões, ali é quase que uma área de sítios ali, né? Tem um monte de casa assim com bastante, bastante área assim, quase rural. E tem umas casinhas assim que eu fico observando. E eu saio para levar o Arthur cedo. Do lado assim tem um terreno com uma horta gigante. E tem uma senhora ali, sei lá, 60 mais de certeza. Mas quem sabe até 70 mais. Ela está assim, ó. Não tem nem posição de crossfit nada. Entendendo esse negócio de coluna, isso aí é Nutella. Ela está aqui, ó. Na hortinha dela. Aí anda mais um pouquinho com o carro. Tem uma ribanceira assim, tem uns boizinhos, umas vaquinhas. Está lá um tiozinho toda manhã, ordenhando a vaquinha. E aí você vai, beleza, leva o filho, aí você vê o cara chegando, postando, o jovem de 25, 30. Foi de carro, com o ar ligado, para o trabalho. Ou dele, ou do Uber, ou ônibus, é carro. Chegou no trabalho, ar-condicionado, sentou na cadeira, na frente do computador, e a primeira coisa que posta, estou cansado. Estou fadigado. Que diferença geracional. Sabe por quê? Porque essa geração é uma geração que aprendeu a viver no fluxo de ser saudável. É uma geração que aprendeu a viver no fluxo de ser e ter família. É uma geração que aprendeu a viver no fluxo de sentar à mesa, de conversar. Uma geração que aprendeu a comer coisa boa. E essa nova geração não conversa com ninguém, não se distrai com ninguém, não ri com ninguém, não come nada bom. Está no contrafluxo de uma vida saudável. O que que acontece? Cansa rápido. 30, 35 anos desanimados, moribundos, desistidos, porque estão no contrafluxo de uma vida saudável. Espiritualmente, é a mesma coisa. Não importa quantos anos de igreja você tem. Às vezes é até pior. Porque de repente faz 10 anos que você está lutando contra Deus. E tem alguém que se converte ontem. E pega o fluxo de Deus. E quando você vê, meu Deus, o fulano já está lá e eu estou aqui. Por quê? Porque você está lutando contra Deus. E ele foi simplesmente no favor de Deus. Querido, você não precisa descobrir nada na igreja, na Bíblia, inventar nada. Você só precisa ler a Bíblia e obedecer. Porque é aqui que está o favor de Deus. Você só precisa entender como Deus se move. E se colocar à disposição disso. E você vai ter uma vida incrível. A gente estava aqui conversando, o pessoal pode entrar da música. Aqui nos intervalos. E eu fiz agora esse intervalo junto com eles aqui, no Nações Music. Eu amo estar perto de todo mundo. Esses dias foram intensos demais. Da gente chegar em casa, encostar a mão na parede e voltar. É só o tempo do banho e voltar. Banho e volta, banho e volta. E tenho certeza que muitos aqui também foram assim. Mas a gente se alegra. Sabe por quê? Porque a gente está no fluxo de Deus. A gente está no favor de Deus. E eu estava conversando com eles aqui. Estão vivos aí, a galera? Ou estão ainda jantando? O que estão? Estão jantando? E eu estava conversando com eles ali, a gente conversando, falando sobre ontem, sobre a cantata, sabe, rindo, divertindo, falando sobre projetos, sobre futuro. Tipo assim, não é um cansaço de tipo assim, cara, some com essas coisas à minha frente. Era um cansaço tipo assim, quando que vai ser o próximo? É o favor de Deus. O favor de Deus não te cansa, ele te acelera. O que te cansa é lutar contra Deus. O que te cansa é você querer visitar o passado com o futuro te esperando. O que te cansa é você ficar murmurando depois de Deus ter te liberado. Não foi Deus que prendeu aquele povo no deserto. Foi aquele povo que escolheu o deserto como lugar para ficar. Por causa da murmuração. A terra que manava leite e mel estava lá. Só que quando Deus olha para a murmuração, quando Deus olha para aqueles que estão contra o seu favor, Deus troca uma geração. Porque Deus está muito mais empenhado em cumprir a sua palavra do que de te fazer a pessoa mais feliz do planeta. Agora, se você estiver no favor de Deus, querido, prepare-se. O sangue de Jesus, ele vai te livrar de tudo. Ele vai te colocar num lugar de abundância. Ele vai te colocar num lugar de proteção, ele vai te colocar num lugar de seguro. E ele vai te enviar para um destino glorioso que você nunca imaginou viver. Flua no favor de Deus. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu quero que você faça uma oração. E eu quero que você se pergunte: aonde você está? Escravizado no Egito? Você está no deserto reclamando? Você é povo de Deus, entenda isso. Você é povo de Deus, escolhido. Mas você está aprisionado no Egito? Você está no deserto reclamando? Ou você já está na terra prometida? Mas ainda não entendeu que você precisa fluir debaixo do sangue de Jesus. Qual a posição que você está? Onde que você está hoje? Ou você está esperando Deus dizimar uma geração, que pode ser a sua, para que uma outra entre na terra? Aonde você está? Fale com Deus nesse tempo, feche seus olhos, apenas para não se distrair. E fale com Ele, abra o teu coração, fale com o Senhor nessa hora.
Amém. Amém.
Doce Espírito, tem liberdade nesse lugar. Tem liberdade para se manifestar, tem liberdade para tocar corações, tem liberdade para alinhar pensamentos, tem a liberdade para alinhar caminhos, tem liberdade para convencer pessoas nesse lugar, tem liberdade para gerar quebrantamento, tem liberdade Espírito de Deus, tem liberdade Espírito Santo, tem liberdade Espírito de Deus. Tem liberdade, cria novos caminhos aqui nessa noite. Mostra o teu favor, mostra a fluidez do teu favor nesses dias na terra. Mostra a fluidez do teu favor nesses dias da terra. Ah, Espírito Santo, nós clamamos pela tua presença, nós clamamos pelo teu sopro. Ei, Deus, assim como tu disseste a Abraão, que através dele seriam benditas todas as nações da terra, uma bênção geracional. Pai, nós queremos reter essa bênção. Eu não quero e eu não aceito que a minha geração seja dizimada por causa de pecado, por causa de idolatria. Senhor Deus, eu não aceito uma geração dizimada por ter olhado para trás, por ter parado no tempo e reclamado. Eu quero avançar, nós queremos avançar. O sangue do Cordeiro, que livrou ontem, livra hoje. O sangue do Cordeiro, que poupou da morte ontem, poupa hoje. O Cordeiro Santo se tornou sacrifício vivo por nós. E por isso que bocas irão confessar, joelhos irão se dobrar diante dele. É por isso que recebemos um poder a partir da paternidade de Deus, o poder de ser feito filho, a forma que Deus escolheu para que vivamos debaixo do seu fluir é nos tornarmos filhos de Deus. O primeiro e único movimento, o início da jornada, é a paternidade, é receber o espírito de adoção. É o primeiro movimento para que a gente flua a favor de Deus e não mais contra Ele. Por isso eu quero perguntar se alguém aqui nessa noite nunca confessou Jesus como Salvador de sua vida. Pastor, eu nunca confessei Jesus como Salvador de minha vida diante da igreja. Nunca ninguém orou por mim. Mas nessa noite eu sinto de reconhecê-lo como Salvador de minha vida. Eu quero entrar nesse fluxo. Eu quero entrar no fluxo da paternidade. Eu quero entrar no fluxo de ser filho. Eu não quero mais lutar contra Deus. Eu quero experimentar do seu favor. Tem alguém que quer receber Jesus como Salvador nessa noite? Levante sua mão. Se tiver alguém que nunca o fez, e nessa noite você toma a decisão por Jesus, eu quero orar por você. tem alguém que nunca recebeu Jesus como Salvador de sua vida e que nessa noite quer confessá-lo, levante sua mão onde você está, que eu quero orar por você para que uma nova temporada aconteça, uma nova jornada se inicie. Se tem alguém que eu não estou vendo, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Alguém levantou a mão? Não. Todos já confessaram, todos já estão no fluxo de Deus. Você tem certeza disso? Amém. Feche teus olhos, Pai. Que não haja reunião sem conversão. Que não haja um encontro, Senhor Deus, sem arrependimento. E que aonde a tua igreja reunir, que haja arrependimento, Senhor Deus. Que hajam vidas se voltando para ti. Esse é o nosso clamor. E que nós possamos alcançar o perdido através das nossas vidas. Nós oramos o nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos receber esse irmão restaurando a sua fé. Se tiver mais alguém que queira restaurar a sua fé, que está afastado, vem correndo aqui na frente. Essa é a sua noite, esse é o seu tempo. Obrigado, Pai. Pai, obrigado pela vida do Júlio. Nós estávamos esperando por ele. Que ele seja abraçado por essa casa. Que ele comece a viver a partir do fluxo dos céus. Que as nossas mãos estejam estendidas, Senhor Deus, a esse homem. E que ele nunca mais se sinta sozinho. Que um novo tempo e uma nova jornada se inicie. Nasce uma nova temporada para você, Júlio. Nasce um novo tempo para você, querido. Um fluir sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Uma porção dos céus sobre você nessa noite. O poder da igreja. Reia sui andemas. Decanta sui. Os dons que você já recebeu vão ser reavivados. A história que parou no meio vai ser muito mais linda. Há um novo desenho para você. O passado não vai se repetir. A igreja de Jesus te celebra nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém? Existe o fluir de Deus sobre a terra. Procure Ele debaixo da obediência da Santa Escritura e você vai perceber que a tua vida vai andar mais rápido do que tem andado. Existe um favor de Deus esperando por você, amém? Queridos, nos encontramos na próxima quinta-feira às 20 horas, não falte. Convide quem você quiser, esteja aqui, porque nós vamos profetizar sobre o nosso novo ano. E domingo que vem, 10 da manhã, o nosso culto de Natal. Você também está convidado. Levante suas mãos onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas e suas famílias. Que sejam cheios da tua presença e que possam viver debaixo do teu favor. Eu os abençoo em nome de Jesus. E os que creem, digam...